Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, no capítulo 4. O Evangelho de João, capítulo 4. Estamos no nosso terceiro encontro falando sobre temas explosivos. O nome da nossa série é Nitroglicerina e a ideia é exatamente essa, que assim como a nitroglicerina, que é um composto químico altamente explosivo, há algumas questões em nossas vidas, algumas áreas da vida humana que são nitroglicerina pura. Isto é, você mexeu errado, explode. Então, hoje nós vamos conversar sobre sexo. Falou em nitroglicerina, falou em nitroglicerina. E a base para a nossa conversa dessa noite é o Evangelho de João, capítulo 4, quando o evangelista nos conta de um encontro e de uma conversa entre Jesus e uma mulher samaritana. Diz a palavra de Deus que Jesus voltou para a Galiléia. E no caminho da volta para a Galiléia, o versículo 4 de João 4 diz que era-lhe necessário passar por Samaria. E assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Então Jesus disse a ela: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, fazer compras, e Jesus estava sozinho com aquela mulher samaritana à beira do poço. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos, é uma rixa antiga. Então Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Aonde o Senhor vai conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como também seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água do poço de Jacó terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem preciso voltar aqui para tirar água. Então Jesus disse a ela: vá, chame o seu marido e volte. Que é uma conversa de doido, né? O que o marido da mulher tem a ver com esse negócio? Mas foi Jesus que falou, então a gente respeita, né? Não tenho marido, respondeu a mulher. E Jesus falou: ah, muito bem, você falou corretamente. Porque quando você disse não tenho marido, é verdade. O fato é que você já teve 5 maridos. E o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, veja que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Novamente a conversa de louco. O que tem a ver um monte para adorar? Você entendeu? Então Jesus disse a ela, versículo 21, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Pois vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, e nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você, sou o Messias. Vamos orar? Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra, te damos graça por esta hora, te damos graças pelo nosso ajuntamento de adoração, de louvor. E pedimos-te que o teu Espírito Santo nos ilumine o entendimento e nos conduza à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Guia-nos pela tua verdade, que é a tua palavra, pelo teu Espírito. Nós te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Nitroglicerina, mexeu errado, explode. Assim é com o sexo. Mexeu errado, explode. O bom de um orador, ou para um orador que vai falar sobre sexo, é que ele não precisa se preocupar em ser interessante. Basta ele dizer: vou falar sobre sexo, todas as atenções ficam quase que automaticamente cativas, né? Então, vamos falar sobre sexo hoje à noite. Mas antes de falar sobre sexo, eu gostaria de falar sobre adultério, masturbação, pornografia, adultério virtual, sexo entre pessoas não casadas ou entre solteiros e prostituição. Antes de falar sobre sexo. Porque é possível, é muito possível falar sobre adultério, masturbação, pornografia, adultério virtual, sexo entre solteiros e prostituição, sem falar nada sobre sexo. Então eu quero deixar combinado, a título de introdução, isso infelizmente para mim, de certa maneira, me defender, quer dizer que tudo isso aqui é pecado. Então já estou defendido, já estou coberto. Aí que um maldito aí edita o que eu vou falar em uma hora, em cinco minutos, e põe no YouTube. Então eu já falei, ó, tudo é pecado. Tem pecado no meio. Quando eu quero dizer que, olha, tem pecado no meio, o que eu quero dizer é, não é possível você estar envolvido ou envolvida com quaisquer dessas práticas que eu citei, sem estar cometendo pecado em alguma dimensão. E, portanto, convivendo com a possibilidade de uma explosão iminente, que vai trazer danos para você e para quem está em volta. Danos, infelizmente, quase irreparáveis. Então, olha, adultério, masturbação, pornografia, adultério virtual, sexo entre solteiros e prostituição. Se você está envolvido com alguma dessas coisas, tem pecado no meio, porque não é possível você se envolver com isso aqui sem cometer pecado ou estar enredado em pecado em alguma dimensão, em alguma instância. E lembro sempre que pecado é pecado porque faz mal. Se não fosse mal, Deus não ia proibir. Deus não chamaria de pecado aquilo que fosse inofensivo a você e às outras pessoas. Então Deus não é um estraga prazeres. Inclusive foi Deus quem inventou o prazer. Então se ele diz, olha, isso aqui é nitroglicerina, mexeu errado, vai explodir na sua cara. E isso aqui, inclusive, é bom que você não faça nunca. Você tome cuidado quando vai mexer com isso, ou que você nem mexa. Deus tem razões para falar isso daí. A maneira como nós usamos para dizer que Deus proibiu é dizer que aquilo é pecado. Mas é pecado porque faz mal. É autodestrutivo ou destrutivo para quem está em volta. Então, feita essa ressalva, vamos falar sobre sexo. Agora vamos falar sobre sexo. E sobre sexo, eu gostaria de falar para você quatro coisas. Quatro coisas sobre sexo. A primeira é que o sexo é a experiência de máxima intimidade entre duas pessoas. O sexo, sexo que eu digo é penetração, é coito, é o sexo consumado, tá claro? Transou mesmo, Sexo. Um foi para dentro do outro, o outro para dentro do um. Sexo. Sexo é o máximo de intimidade humana. Isso é sexo. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que é na relação sexual que homem e mulher se tornam uma só carne. Uma só carne. Essa experiência de um mais um, a soma é equivalente a um. Então, é no sexo. Uma só carne. E olha, quero sublinhar, não é no casamento. É no sexo. Porque Paulo apóstolo escreve na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 6, os versículos de 15 a 20, dizendo o seguinte: que o sujeito que dorme ou que faz sexo, né? Dormir é um eufemismo, né? Porque o que a gente não faz, inclusive, é dormir. Então, o sujeito que faz sexo com uma prostituta, se faz uma só carne com ela. E a mulher que faz sexo com um prostituto, se faz uma só carne com ele. Não significa que o camarada que fez sexo com a prostituta casou com ela, e não significa que a mulher que fez sexo com um prostituto casou com ele. Mas não obstante o fato de não estarem casados, são uma só carne no ato sexual. Então, sexo é o máximo de intimidade humana. É a experiência ou atividade humana que mais aproxima um ser humano de outro ser humano, a ponto de a Bíblia dizer que eles estão tão aproximados que são um só. Uma só carne. Segunda coisa que quero lhe dizer é que o sexo é uma experiência que implica necessariamente uma relação integral. Integral. Por exemplo, quando há uma traição e o cônjuge traído descobre, uma pergunta inevitável é: o que ela significa para você? O que ele significa para você? Essa pergunta só tem uma resposta que é possível para atenuar a confusão. Qual é? É só sexo. Só sexo não existe. Porque não é possível que uma relação que faz com que dois seres humanos se tornem um seja adjetivada como só sexo. É uma relação integral. Por quê? Porque na nossa compreensão do Evangelho e da nossa compreensão da Bíblia Sagrada, o ser humano não é um corpo que tem uma alma, e muito menos uma alma aprisionada num corpo. O ser humano é uma unidade indivisível, corpo-espírito. Isso significa que tudo que fazemos com o corpo, fazemos com o espírito, e tudo que fazemos com o espírito, fazemos com o corpo. Nós somos essa unidade. Isto significa que fazer sexo vincula um ser humano a outro, física, psiquicamente, emocionalmente, socialmente e espiritualmente. É uma relação integral. Porque não é possível só corpo e não é possível só espírito. Nós não somos gregos nem discípulos de Platão. Nós somos cristãos, discípulos de Jesus de Nazaré. Para nós, o ser humano é uma unidade integral. É na filosofia grega que o ser humano é esse conjunto que pode se separar entre corpo e espírito. Para nós cristãos isso é impossível. Portanto, o sexo implica necessariamente uma relação integral. Terceira coisa que quero lhe falar. O sexo é a experiência humana que mais se aproxima do êxtase de quem está na presença do sagrado ou do divino. Vou repetir. O sexo é a experiência humana que mais se aproxima, ou digamos assim, o êxtase do sexo é o êxtase mais aproximado da experiência de êxtase diante de Deus. Por isso é que a Bíblia Sagrada vai usar esta extraordinária metáfora. Deus é o marido, Israel é a sua esposa. Jesus Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. É isto, inclusive, que está presente no livro de Cantares de Salomão. E veja como a tradição do judaísmo é impressionante e inteligente. A Páscoa era a expressão de celebração espiritual máxima da tradição cristã, da tradição judaica. E logo em seguida, quando as festividades da Páscoa se encerravam, os casais eram orientados a que se recolhessem nos seus aposentos e na sua intimidade, e se entregassem ao amor, ao sexo, não sem antes ler o livro de Cantares de Salomão. Eu me lembro a primeira vez que eu expliquei isso, que eu disse assim, que na Páscoa o pessoal celebrava na vertical e logo em seguida celebrava na horizontal. Isto é, celebrava na relação humano-divino e depois a relação humano-humano. E na relação horizontal, humano-humano, o que era essa celebração? Era sexo. Era a celebração do amor e do prazer do sexo. Porque é nessa experiência de êxtase que mais estamos aproximados da experiência do divino. Veja que se você pegar a literatura de tradição dos mestres espirituais, você vai encontrar a linguagem. É a linguagem de apaixonados. Teresa de Ávila talvez seja o máximo dessa expressão, seja o ícone dessa expressão, que fala com Jesus como quem fala com um amante, que se derrete em êxtases na sua oração, em gemidos de êxtase, em oração perante Jesus. E ela chega a dizer que Jesus deve ser buscado em oração como um amigo, como um senhor e como um amante, como um esposo. A quarta coisa que quero lhe dizer é que sexo é, por excelência, a experiência que melhor ou mais explicitamente evidencia a imagem e semelhança de Deus em nós. Sexo é a experiência humana que explicita, com cores mais vivas, o fato de que somos imagem e semelhança de Deus. Ora, o que isso quer dizer? Quem é o nosso Deus? É Pai, é Filho e é Espírito Santo. O que é o nosso Deus? Ou como é, como se constitui a natureza desse nosso Deus que é triuno? É, quem é Deus? É uma unidade perfeita entre iguais. São três pessoas, mas apenas um Deus. É por isso que no sexo, quando homem e mulher são uma só carne, aí está a evidência mais explícita da imagem de Deus em nós, a nossa capacidade de sermos um com alguém que nos é semelhante e que nos é igual. É nessa unidade do masculino e feminino diante de Deus que a imago Dei, que a imagem e semelhança de Deus é percebida em nós. Eu imagino que estas quatro afirmações devem ser suficientes para sugerir ao seu entendimento quão sagrado é o sexo. Quão importante é o sexo. E por que razão o sexo é tratado no espaço da religião, não apenas cristã? O sexo é tratado no espaço da religião com extremo zelo e com extremo cuidado. Porque se é verdade que o sexo é a experiência que nos conduz à máxima intimidade com outra pessoa, com outro ser humano, o sexo pode também ser o caminho da solidão. Mexer errado com essa possibilidade, com essa oportunidade, com essa realidade de intimidade, mexer errado com isso pode levar à solidão. Não é estranho para ninguém o testemunho de pessoas que fazem muito sexo, mas se sentem sós. E aí a gente não sabe se elas fazem muito sexo porque se sentem sós, ou porque se sentem sós, fazem muito sexo. Mas é verdade, sim, que muito sexo pode conviver com muita solidão. Muito sexo pode conviver com distanciamento. Se é verdade que o sexo é uma unidade integral, né? É uma relação de unidade integral, também pode ser verdadeiro que o sexo conduza à fragmentação, ou o que a Bíblia vai falar, dissolução. Quando a entrega no sexo não é integral. Quando alguém fragmenta, reparte em fatias esse outro alguém. E então pega a fatia que lhe convém, que lhe interessa. Eu quero seu corpo. Eu quero seu sexo. Eu não quero você. Eu quero um pedaço de você, o pedaço que me convém. Inclusive quando me convém. O demais não é problema meu. E não é, portanto, estranho que haja a possibilidade de sexo, que deveria conduzir a uma experiência de plenitude, de integralidade do ser. Não é estranho que pessoas estejam praticando sexo, mas estejam, em vez de caminhando na direção de uma plenitude de ser, perdendo o ser. É isso que a Bíblia chama de dissolução. Dissolução. É quando a essência vai se decompondo, se dissolvendo, se dissolvendo, se dissolvendo. A densidade vai se perdendo, esse ser dissoluto. E que vai se tornando cada vez mais incapaz de relações inteiras. Porque viciado em relações incompletas, parciais, diluídas. Se é verdade que o sexo é essa metáfora, é essa experiência do divino, também é verdade que o sexo pode se tornar um falso Deus. Também é verdade que se pode idolatrar o sexo, esperar do sexo o prazer e o êxtase que somente Deus pode dar. Se é verdade que o sexo é a explicitação da imagem de Deus em nós, o que nos faz plenamente humanos, também é verdade que o sexo pode ser o caminho da desumanização e da bestialização. O sexo, pelo sexo, é coisa de bicho, não é coisa de gente. Eu, na minha juventude, fui muito abençoado e até hoje sou, porque é um dos meus conselheiros, hoje infelizmente distante, pastor Ari Veloso. Pastor Ari Veloso é um evangelista extraordinário. Qualquer lugar que ele passa, ele tem a oportunidade e uma facilidade de compartilhar o evangelho. E ele conta que uma vez estava no traslado dentro do ônibus entre o saguão do aeroporto e o avião na pista. E ali, dentro do ônibus, a seleção brasileira masculina de vôlei. Ele não teve dúvidas, abriu a pasta e começou a distribuir um folheto. Para cada um, Jesus te ama, Deus te abençoe, Jesus te ama, Deus te abençoe. E um sujeito disse assim, talvez querendo ironizar ou esvaziar o testemunho do pastor Ari Veloso, disse assim, ah, você é dos crentes, daqueles caras que não fazem sexo? Aí o Ari disse assim, o quê? Sexo? Nós crentes gostamos muito. Eu gosto tanto que eu tenho uma mulher só pra mim, e a sua, é só sua? Ou você é um ser diluído, que frequenta camas variadas de mulheres diluídas? Ou você é um bicho, que faz sexo com a primeira vagina que passa na sua frente? Como é que você sabe que o sexo explodiu na sua cara? Sugestões de gabarito. Primeiro, se você está envolvido com adultério, explodiu. Você homem que tem uma amante, explodiu. Você mulher que tem um amante, explodiu. Talvez você diga assim, não explodiu nada, ainda está tudo bem. Está tudo bem? Que ninguém te pegou? Ninguém te flagrou? Ninguém sabe ainda? Explodiu! É que os estilhaços ainda não alcançaram você. Os estilhaços ainda não chegaram na sua casa. Os estilhaços não alcançaram seus filhos. Os estilhaços não expuseram você publicamente, mas já explodiu. Ouça o que diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 6, versículo 27. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia ou com um homem alheio. Ninguém que toque um homem ou uma mulher que não lhe pertence ficará sem castigo. Então explodiu. A pergunta de Salomão é interessante. Pode alguém colocar fogo no peito e não queimar a roupa? Não, não pode. Pode é não estar sentindo queimar. Pode ainda não ter chegado na pele. Mas que vai queimar, vai queimar. E se não vier a público, vai ficar no seu olhar. Vai ficar no olhar do seu cônjuge. Você vai cansar de repetir para ele ou para ela que não é nada. E pode ser que você, negando até o fim, a situação se estabilize, mas vocês passarão a brincar daquela brincadeira fatal que é, eu sei que você sabe que eu sei que você sabe. Segundo, você está envolvido com prostituição? Explodiu. Explodiu porque você... Porque a prostituição é aquilo que eu falei na semana passada quando falava sobre dinheiro, da Babilônia, em que se compra corpos e almas de seres humanos. Quer dizer, é você reduzir um ser humano a objeto do seu prazer. Quer dizer, isso é bestial, para não dizer diabólico. Você convive com uma gestação indesejada, explodiu. Talvez uma das mais nefastas consequências da irresponsabilidade no trato do sexo seja uma gestação indesejada. É claro que com isso não estou falando dos, entre aspas, acidentes da vida conjugal. Acidente que eu digo é, nós estávamos fazendo tudo certo para evitar, mas aconteceu. Eu estou falando das relações de ignorância, de displicência, de descuido, de descaso. As experiências de tirar onda. Porque a gestação indesejada vai levar ao aborto, que é pecado, é assassinato, aborto. Vai levar à chegada de uma criança que vai ser acolhida como intrusa. E vai gerar esse ambiente familiar em que alguém rejeitado cresce, sentindo-se absolutamente inadequado, sem saber absolutamente por quê. A gestação indesejada. A gente usa a seguinte expressão, que estraga o futuro do casal. Estraga projeto de vida. Hora errada, momento errado. Então não vamos estragar esse futuro. É homem para fazer, mas não é homem para ser pai. Se não é homem para ser pai, não mexe. Ou se vai mexer, mexe com cuidado. É mulher para parir, mas não é mulher para ser mãe. Se não é mulher para ser mãe, não mexe. Ou se mexe, mexe com cuidado. Mas uma gestação indesejada é evidência de que explodiu. Masturbação, você está envolvido com masturbação, é viciado em masturbação? Viciada em masturbação? Explodiu. Aqui eu faço um parêntese. Eu concordo com o Richard Foster, o livro Dinheiro, Sexo e Poder, que está à sua disposição na nossa livraria, creio eu, quando ele diz que, primeiro, a masturbação pode ser uma bênção de Deus para coibir a promiscuidade. Entenda quem é capaz. Segundo, a masturbação é uma bênção de Deus para o adolescente, que está descobrindo o seu corpo, o seu prazer, a sua identidade sexual. Então, adolescente masturbador é pleonasmo. A masturbação para o marinheiro, né? A masturbação para o marinheiro está 8 meses longe de casa. A masturbação para o cônjuge, cujo cônjuge está incapacitado temporariamente para a prática do sexo. Então, essas coisas a gente trata de outra maneira. Agora, o vício da masturbação entre um casal ou de uma pessoa casada em condições normais de temperatura, pressão e tesão, não se justifica. Porque a masturbação leva ao isolamento e à substituição da relação concreta por um prazer solitário e leva ao afastamento. Porque a masturbação acontece no mundo da fantasia. E no mundo da fantasia, a realidade sempre perde. Você está envolvido com adultério virtual? É adultério do mesmo jeito. Nem sei quem é a pessoa, nem encontrei com a pessoa, não sei nem qual é a cara dele, qual é a cara dela. Não sabe? Mas transferiu o afeto, transferiu os segredos, transferiu a cumplicidade para outro que não é o seu marido, não é a sua esposa, isso é traição e é adultério, já explodiu. E o sexo entre os solteiros, que os senhores me dizem? Vida sexual ativa sem o equivalente do compromisso integral. Se não explodiu, pode explodir. É claro que há uma diferença de sexo entre solteiros. Os dois solteiros têm 47 e 46, respectivamente. Ou entre solteiros que têm 17 e 18, respectivamente. Há uma diferença. Mas o que me parece que a palavra de Deus ensina é que o sexo é para essa relação integral. E os solteiros ou os não casados que não estão comprometidos para a vida, quando vão mexer no sexo, especialmente, olha, desculpa eu falar assim, especialmente sexo é uma coisa que dá bebê. Você entendeu? Acontece. Cresce barriga. Bebê. Se não estão comprometidos para a vida, querem tirar uma onda do prazer de corpo com corpo, estão momentaneamente apaixonados ou encantados um pelo outro e querem transar, isso é nitroglicerina pura. Cuidado, pelo amor de Deus, todo cuidado. Preservativo, camisinha. Eu me lembro que faz um tempo, a Secretaria de Saúde chamou a minha, a Silvia, para uma reunião em que tratavam, Secretaria de Saúde, tratava a Igreja Evangélica como grupo de risco para AIDS. Então o pastor tinha que chegar no púlpito e falar: pessoal, vocês que estão aí pulando cerca, pessoal, você aí que é novinho, está com vida sexual ativa, é solteiro, não é casado, tome cuidado. Isso deve ter, o quê? Uns 20 anos. E eles estavam perguntando para nós, como é que a gente educa a Igreja Evangélica? Porque lá parte-se do princípio que ninguém faz sexo antes do casamento, e parte-se do princípio que ninguém comete adultério, mas é só parte-se do princípio. E lá, há 20 anos, eu dizia assim: mas não dá, não tem como eu chegar lá na porta da igreja, despedir na congregação, cumprimentar o irmão e falar: use camisinha, eu não posso. Só que passados 20 anos, eu estou dizendo para você, sexo é nitroglicerina. O sexo, quando a gente mexe com cuidado, marca profundamente a alma da gente. Quando a gente mexe descuidadamente. E olhe, conviver com abuso, conviver com rejeição, conviver com traição, conviver com abandono, conviver com um anel de vidro que era puro e se quebrou, isso marca profundamente a vida da gente. Resposta a esse dragão chamado sexo e resposta a essa nitroglicerina chamada sexo. Correndo o risco de ser simplório e simplista, eu ofereço a você duas sugestões. A primeira, coloque a sua sexualidade no altar. Coloca diante de Deus. Tenha coragem de conversar com Deus a respeito do que você faz, do que você pensa, do que você sente a respeito de sexo. Tudo. Primeiro que ele está vendo mesmo. Você está enganando quem? Então, como é que eu vou conversar com Deus a respeito do meu vício de masturbação? Converse. Como é que eu vou conversar com Deus a respeito da minha amante? Converse. Se tiver coragem, ore enquanto você está com ela. Duvido. Duvido, você entrar no quarto de uma prostituta e falar: antes disso, vamos fazer uma oração. Queria agradecer. Você está brincando, você pensa que eu estou brincando. Estou dizendo, Pega o que você pensa, o que você sente, o que você faz e leva para o altar, leva para Deus. Leva para Deus. Porque não é interessante que nessa conversa aqui entre Jesus e a mulher samaritana, existe um conjunto de falas ou ingredientes: adoração, marido, romance, paixão e sexo. Leva para Deus. Leva o assunto, romance, paixão, sexo, para o ambiente da adoração. Leva para o monte da adoração. Leva para dentro do templo da adoração. Eu quero água viva. Então vai buscar o seu marido. Jesus foi elegante, né? Ele poderia dizer assim: vai buscar o seu amante. Vai buscar a sua amante. Você quer água viva? Então confessa para mim que você está buscando água viva onde não existe água viva. Confessa para mim que você está buscando em camas variadas o que você só encontra em Deus. Então trate romance, sexo, paixão, encantamento, prazer. Leve tudo isso, daí coloque diante de Deus e desmascare isso. E diga assim: olha, romance, sexo, paixão, prazer, não inventaram nada melhor do que vocês, mas vocês não são suficientes. Vocês não bastam. Vocês não matam a sede em si, porque a sede em si a gente mata diante de Deus na adoração a Deus. Os verdadeiros adoradores, essa verdadeira intimidade com Deus, o sexo, a paixão, o romance, é aproximado, mas não é a coisa. É o mais próximo, mas não é a coisa. É legítimo, mas não é a coisa. A coisa em si, a água viva, é a experiência pessoal com Deus. Então leve para o ambiente da adoração tudo o que você carrega dentro de você a respeito de sexo, paixão, romance, tesão e prazer e tudo mais. Sabe por quê? Porque o pecado é dissolvido na presença de Deus. Quando você desmascara um demônio, ele perde a força. Quando você chama o demônio de demônio e o pecado de pecado, aquilo perde a força. O encantamento se quebra. O encantamento se quebra. E uma coisa eu posso dizer para você: pecado tem a seguinte sequência: maravilhoso, repulsivo e nojento. É assim. O que não vem de Deus é maravilhoso, repulsivo e nojento. E quando você pega aquilo que é maravilhoso e você sabe que é pecado e você coloca diante de Deus, leva para o monte da adoração, para o lugar do templo da adoração, e no nosso caso, você leva para a sua relação com Deus, esse processo se acelera. Maravilhoso, repulsivo e nojento. Porque o pecado não sobrevive à adoração. Essa semana, eu ouvi uma interpretação extraordinária dos 10 mandamentos. Eu pensei que eu não fosse ouvir mais algum comentário ou alguma interpretação ou uma palavra abençoadora sobre não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí um camarada essa semana disse assim: sabe por quê? Você não deve clamar o nome de Deus displicentemente, em vão. Porque você corre o risco dele ouvir. Quando você grita, meu Deus do céu, e foi da boca para fora, pode ser que ele não ouça como algo que foi da boca para fora. Pode ser que ele se apresente e diga, pois não. Pediu a minha ajuda, a minha interferência, a minha participação. Então eu insisto, leve tudo o que você pensa, sente e faz a respeito de sexo para o altar do adorador. Porque a água viva não está no êxtase do romance, do arrebatamento da paixão e no prazer do sexo. A água viva está no altar da adoração. Agora, minha segunda sugestão a você é tendo levado sexo, paixão, romance, prazer para o altar, faça tudo o que for possível para trazer o sexo para dentro de uma relação integral. E enquanto você está trazendo para a relação integral, você vem com muita calma, com muita cautela, com muito cuidado, porque você está transportando nitroglicerina. Deu para entender? Porque o que nós não queremos só sexo. Nós queremos essa experiência de plenitude, essa experiência de amor, essa experiência de cumplicidade. Nós queremos que alguém olhe para nós e nos assuma. Qual é o papo do amante enrolador? Eu já te falei, eu vou deixar a minha mulher, mas é que agora não dá. Eu vou deixar o meu marido, mas agora não dá. Porque o que nós queremos mesmo, quando o encontro acontece, nós não queremos sexo. Nós queremos que alguém nos assuma. Nós queremos aparecer em público. Nós queremos jantar fora, não queremos encontrar escondido. O que eu quero mesmo é uma mulher olhando para mim, e graças a Deus eu a tenho, que diga assim: você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu amo você. Estou comprometida com você. Não é sexo só. Então, faça o possível para trazer a sua experiência de sexo, qualquer que seja ela, para dentro de um relacionamento em que você e esse alguém se assumirão integralmente. Isso se chama casamento. Mas não é esse casamento de ir no cartório e passar na igreja. É assumir mesmo, porque tem muita gente que passou no cartório e passou na igreja, mas não casou até hoje. Porque não se assumiu. Não se deu integralmente, né? O que diz a Bíblia? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher e serão os dois uma só carne. Tem gente que está casada há 20 anos e ainda não deixou o papai e a mamãe. Tem gente que mora junto há 30 anos, mas ainda existem ali debaixo daquele mesmo teto duas vidas em paralelo. Não se entregaram um ao outro integralmente. Então é disso que eu estou falando, não estou falando de casamento de papel passado. Agora, se você já casou, passa no cartório. Essa semana eu recebi um e-mail, alguém perguntando: pastor, tem que casar mesmo no cartório? Eu diria: por que não? Assume logo tudo. Se assuma por completo. Eu quero dirigir uma palavra muito especial antes de terminar. Aqueles que estão em abstinência de sexo forçada, contra a sua vontade. Eu imagino que há pessoas aqui que diriam assim: pastor, eu gostaria de estar pecando muito, mas nem isso. Você ri? Mas eu quero dizer que isso é uma dor profunda no coração de quem vive essa situação. É a solidão, é a enfermidade, é o abandono, é a busca constante, é o desejo que não se completa, que não se consuma, Então eu quero dizer que essa semana, enquanto meditava para esse domingo, eu orei muito por você. E eu peço desculpas porque eu não tenho muito o que lhe dizer. Porque sexo é realmente uma coisa importante na vida. É como se eu dissesse, eu quero dar uma palavra hoje à noite a quem tem fome. Continue com fome. É mais ou menos isso. Muito embora eu possa desejar a você que, embora lhe falte sexo, não lhe falte afeto, não lhe falte amor, não lhe falte comunhão, não lhe falte aceitação, não lhe faltem legítimas, verdadeiras e profundas amizades espirituais. Inclusive, porque sexo é importante, mas não é tudo. E pior do que uma cama vazia de sexo é uma cama vazia de amor. E aqueles que têm a cama cheia de sexo e vazia de amor sabem o que eu estou dizendo. Então eu lhes desejo, de todo o meu coração, e entreguei a Deus a minha intercessão, me solidarizando com a sua dor. Peço a Deus por você. E faço esse apelo, que eu acredito, foi escancarado esta noite. Foi verdadeiro do meu coração. Nós não estamos brincando de igreja, nem de cristianismo e nem de religião. Nós estamos buscando diante de Deus uma experiência de completude, de plenitude. Para que essa experiência seja possível, nós temos que trilhar o caminho da verdade. Sem legalismo e sem promiscuidade. Aqui no meio vai a consciência de cada um diante de Deus. Eu os convido, portanto, à oração. A que façamos juntos essa declaração de fé e essa súplica, né? Que a gente diga a Deus, a minha alma, ela tem sede mesmo de Deus. E vamos cantar essa canção com uma súplica para que esse Deus que está bem perto, se aproxime ainda mais de todos e cada um de nós. Se aproxime para a libertação, se aproxime para a restauração, se aproxime para a instrução, se aproxime para a disciplina, se aproxime para a consolação, se aproxime para perdão, se aproxime para a cura, se aproxime para a reconciliação. Então vamos dizer, Deus, de fato tudo isso ocupa muito da nossa mente, do nosso coração. Nós sabemos o que é este êxtase e esse prazer, mas também sabemos o que é esse cativeiro e essa dor. Mas o que a nossa alma realmente tem sede, a nossa alma tem sede é de Ti. Então, tu que és um Deus que és próximo, nós clamamos que tu te aproximes ainda mais e que estendas a tua mão sobre nós. Que seja assim. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar.